não pode tirar dúvidas sobre saúde em até 24 horas pelas redes sociais na internet.
Até o dia 30 de outubro, cidadãos podem dar opinião sobre o azeite de oliva que é vendido no Brasil.
O Brasil tem 627 espécies de animais ameaçadas de extinção.
Segunda-feira, 6 de setembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Edla Lula e Kátia Sartório.
Facebook, Twitter, Orkut são alguns exemplos de redes sociais que temos na internet.
É, muita gente usa diariamente, mas poucas sabem que estão numa rede social.
Não sei, o que são redes sociais?
Ah, isso é difícil!
Não sei.
Não sei.
Eu não sei realmente o que é isso.
Redes sociais. Não tenho a mínima ideia.
Não sei.
Como a gente ouviu, apesar de fazerem parte da vida de muitas pessoas, na maioria das vezes serem utilizadas para relacionamentos pessoais, as redes sociais não são fáceis de definir, de explicar. Quem conversa agora com a gente sobre esse assunto e como o governo, mais especificamente o Ministério da Saúde, está usando essas ferramentas eletrônicas para tirar dúvidas dos cidadãos, é o nosso editor Aldilei Ribeiro. Boa noite, Aldilei.
Boa noite, Kátia. Boa noite, Edla. Pois é, as redes sociais estão cada vez mais presentes na vida de quem navega na internet, porque unem e proporcionam uma interação maior entre as pessoas. Para quem não sabe, Kátia, funciona mais ou menos assim. A pessoa que quer entrar numa dessas redes, e aqui no Brasil as mais acessadas são o Orkut, o Twitter e o Facebook, cria um perfil com seus dados pessoais, profissionais, suas preferências musicais, por exemplo. E dentro de uma rede, ela pode encontrar pessoas que têm os mesmos gostos, pessoas que há muito tempo não tinham contato. Por isso, o governo federal já descobriu que essas ferramentas digitais podem ser muito úteis.
Como no caso do Ministério da Saúde, né, Aldilei, que usa agora as redes sociais para tirar dúvidas sobre a saúde.
Isso mesmo, Edla. O Ministério da Saúde desenvolve um trabalho bem interessante. Por meio dessas redes, uma equipe esclarece questões relacionadas à saúde, como formas de tratamento e prevenção de doenças, e sobre campanhas de vacinação, por exemplo. A coordenadora das redes sociais do Ministério da Saúde, Fernanda Scavacini, explica como é feito esse trabalho interativo com a população.
Primeiramente, a gente faz um trabalho de busca na internet sobre temas-chave. Hoje a gente trabalha com 10 campanhas, né? Então, assim, a gente procura temas-chave e, a partir desse monitoramento, a gente encontra dúvidas de internautas espalhados pela internet e a gente responde essas dúvidas de forma rápida e personalizada, pontual. Então, assim, a dúvida realmente ela é respondida. E essas dúvidas, geralmente, elas levam até 24 horas para ser respondidas.
E quais são os resultados dessa nova ferramenta de interação da saúde, Aldilei?
Kátia, a equipe do Ministério da Saúde tem percebido que cada vez mais os internautas se aproveitam das redes sociais para esclarecer as dúvidas. E segundo o Fernando Scavacini, esse número é maior principalmente em épocas de campanhas de vacinação.
A gente tem um público muito grande e a média de perguntas por dia é razoavelmente grande. Na época de pico, bem da época da campanha de vacinação de influenza, a gente tinha uma média de 1.500 por dia. Hoje a gente diminui um pouquinho o fluxo, mas mesmo assim ele é grande.
E como a gente pode participar, tirar dúvidas com o Ministério da Saúde, Aldilei?
Bom, Edla, o jeito mais fácil de saber quais são as redes sociais e como fazer para entrar em contato é acessar a página eletrônica do Ministério na internet, em www.saude.gov.br. Lá na página principal tem um link que direciona o internauta para a rede social que foi escolhida.
E já que estamos falando em redes sociais, Aldilei, nós da Voz do Brasil também temos a nossa, né?
Isso mesmo, Kátia. Nós temos um perfil no Twitter, que é uma espécie de microblog onde só são permitidas informações objetivas, onde só podemos postar frases curtas. Lá, a gente coloca diariamente as principais notícias que estamos veiculando na Voz do Brasil, do Poder Executivo, que são os primeiros 25 minutos do noticiário. Quem faz parte dessa rede e quer nos seguir, basta acessar www.twitter.com/avozdobrasil.
E quantas pessoas e entidades já seguem a Voz do Brasil no Twitter, hein, Aldilei?
Olha, Edla, atualizando online aqui, neste momento temos no nosso perfil 6.009 seguidores.
Que venham mais seguidores então, Aldilei. Muito obrigada pelas explicações.
Voz do Brasil!
Um regulamento técnico para a padronização dos azeites de oliva faz parte de uma consulta pública promovida pelo Ministério da Agricultura e que recebe sugestões até o dia 30 de outubro.
A ideia é definir um padrão oficial de classificação como identidade, qualidade, amostragem, apresentação e rotulagem dos produtos.
Saudável e cheio de qualidades nutricionais, o azeite de oliva cada vez mais frequenta a mesa do brasileiro. Em 2009, foram importadas 47 mil toneladas do produto e, neste ano, a importação deve ser ainda maior. Existem 6 tipos de azeite, que vão desde o extra virgem, feito apenas com esmagamento da azeitona, até os produzidos com o bagaço. Mas nem tudo que está dentro das embalagens tem a mesma qualidade. Em alguns casos, a tradução do rótulo para o português deixa o azeite muito mais puro do que ele é de fato. Por isso, o Ministério da Agricultura está propondo a padronização. O coordenador-geral de qualidade vegetal do Ministério, Fábio Florencio, diz que definir um padrão oficial é importante para que se faça a fiscalização.
O Ministério só pode fazer a fiscalização com base numa norma oficial. O Ministério é sempre cobrado para fazer a fiscalização desse produto, mas não tinha uma norma oficial editada por ele. Então, com base agora nesse novo padrão que deve entrar em vigência a partir de janeiro do ano que vem, esperamos, ele vai ter um instrumento para fiscalização.
A proposta do Ministério é adotar o padrão utilizado na Espanha, um dos maiores produtores mundiais de azeite de oliva. Mas pode ser alterada a partir de sugestões de consumidores, fabricantes e comerciantes. Uma consulta pública está aberta e vai receber e-mails até o dia 30 de outubro. O endereço para correspondência é dipov@agricultura.gov.br. De Brasília, Angélica Coronel.
A baleia jubarte, o peixe-boi e a cobra jararaca estão entre as espécies que entraram na lista das espécies em extinção e que precisam ser protegidas.
Aqui no Brasil, essa lista já tinha 627 espécies de animais.
Mas menos de 30 delas têm planos de ações do governo para a recuperação da espécie.
Animais em extinção são espécies que estão próximas ou muito próximas de ter seu último indivíduo morto.
Aves, mamíferos, répteis e invertebrados são mais de 600 espécies ameaçadas de extinção só no Brasil. Apenas 29 delas tinham planos de ação do governo federal para conservação. Agora, o Instituto Chico Mendes incluiu mais 77 espécies da fauna e 28 de plantas na lista. Entre os novos animais beneficiados estão o cervo do Pantanal, vários tipos de borboletas, as baleias azul, jubarte e cachalote, o peixe-boi, a ariranha, o macaco muriqui, cobras jararacas e o morceguinho do cerrado. Os planos de ação de conservação envolvem trabalhos conjuntos de setores ambientais da União, dos estados, municípios e da sociedade civil, que vão de capacitação e orientação à fiscalização. A analista ambiental Fátima Pires, do ICMBio, começou a desenvolver um plano de ação para o pássaro soldadinho do Araripe, que só existe no interior do Ceará. Fátima explica como é esse plano.
Essa espécie é uma espécie endêmica da região do Crato, que já está sendo cuidada, inclusive, pela população local, pela comunidade local, que já tomou para si como uma espécie símbolo da região, é uma espécie ameaçada de extinção, está na lista nacional. E agora, em abril, nós fizemos a oficina lá no Crato, chamamos vários atores institucionais, inclusive o órgão responsável pela gestão de recursos hídricos, porque o soldadinho, ele é uma espécie delicada, ele nidifica, coloca seus ninhos bem embaixo das nascentes d'água.
Só na lista da fauna, o país tem hoje 627 espécies ameaçadas de extinção. Com os novos planos, a quantidade de animais protegidos aumenta de 5 para 16%. Agora a meta do Instituto é ampliar para 26% até o final do ano e chegar a 100% até 2014. Mas como alcançar essas metas? É o que explica o coordenador-geral de espécies em extinção do Instituto Chico Mendes, Hugo Versilo.
O plano de ação, ele é um pacto estabelecido entre o governo e a sociedade para que a gente consiga identificar quais são as ameaças que levam uma espécie a entrar em risco de extinção, identificar ali quais são as ações que, em conjunto, governo e sociedade devem desempenhar para reduzir esse risco ou mitigar a ameaça de forma a garantir a preservação da espécie. Entre as ações propostas, a gente inclui vários tipos de medidas que têm sido adotadas, entre elas ações de fiscalização, ações de criação ou ampliação de unidades de conservação, construção de ou recuperação de corredores ecológicos, áreas de remanescentes ou então recuperação de áreas degradadas. São várias ações que a gente que são desenvolvidas ou apontadas no plano de ação para reverter aquela ameaça que foi identificada.
De forma geral, uma espécie animal entra em risco de extinção quando sua população chega a menos de 1.000 indivíduos. O declínio dessa população é superior a 10% nos últimos 10 anos e ela passa a existir numa área inferior a 20 mil quilômetros quadrados. De Brasília, Adilson Mastellari.
7:12. Amanhã tem desfile de 7 de setembro em todo o país.
No dia que se comemora o Dia da Independência do Brasil, aqui em Brasília temos o desfile militar, participação da Esquadrilha da Fumaça e a presença do presidente Lula.
Eu conversei agora há pouco com a repórter Aline Bastos, que está hoje acompanhando a agenda do presidente Lula e tem mais informações. Vamos ouvir.
Boa noite, Aline.
Olá, Cátia, boa noite. Olha, o presidente Lula se reuniu hoje à tarde com os ministros Paulo Bernardo, do Planejamento, e Guido Mantega, da Fazenda. Eles que integram a equipe econômica do governo. Mas não houve entrevista à imprensa para mais detalhes, tá?
Aline, e amanhã você tem detalhes de como vai ser a festa de 7 de setembro aqui em Brasília? O presidente Lula participa?
Bom, certamente a agenda do presidente vai ser fora do Palácio do Planalto. É que ele e Dona Marisa deverão estar presentes na esplanada dos ministérios, acompanhando toda a festa. Pelo menos 30 mil pessoas são esperadas para ver de perto todas as atrações esperadas aqui em Brasília. Quem detalha é o capitão de mar e guerra, Nunes.
A Marinha, esse ano, ela vem com um grupamento da Escola Naval, que caracteriza a juventude, que caracteriza a perenidade da instituição. Ela vem com um grupamento feminino, que já é uma nossa marca registrada já há 30 anos. Como sempre, a participação especial da Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais.
Aline, você tem mais detalhes de como é que vai ser o desfile de 7 de setembro aqui na Esplanada?
Olha, Kátia, a parada de 7 de setembro deste ano deve durar 1h30 e será encerrada com as tradicionais acrobacias aéreas da Esquadrilha da Fumaça. Como explica a coordenadora de eventos da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Cibele Jaques.
A gente pode ter dividido em três atrações, né? A primeira parte, que é o desfile cívico, depois a gente tem o desfile militar e o encerramento, que é a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. No desfile cívico, nós temos as escolas e temos grupos culturais aqui de Brasília que foram convidados a participar.
O tema da Semana da Pátria deste ano é cultura popular como ferramenta para a promoção da paz, com enfoque na riqueza cultural do Brasil e a pluralidade da população. Por isso, durante a parte civil do desfile, haverá um bloco representando as manifestações culturais, como quadrilha junina, tradições gaúchas, bumba meu boi e bonecos carnavalescos. Kátia.
Obrigada, Aline Bastos, pela participação na Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Kátia, você sabe o que fazer com pilhas usadas, com peças de computador que não tem mais conserto?
Pois é, Adla, outro dia eu vi uma senhora jogando na lixeira um micro-ondas quebrado. Tudo isso que falamos é lixo eletrônico e que, se não for depositado em locais específicos, pode custar muito caro para o meio ambiente.
É verdade. Por isso, esse ano, a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi sancionada pelo presidente Lula. A medida prevê que quem fabrica eletrodomésticos e eletrônicos, ou seja, os fabricantes, é que devem se responsabilizar pelo destino dos produtos que forem descartados pelos consumidores.
Ouro, platina, cobre são exemplos de alguns minerais cada vez mais raros na natureza. Usados na fabricação de equipamentos eletrônicos, como o computador, esse material que custa caro costuma ser jogado no lixo e volta para a natureza em forma de poluente. De acordo com João Alberto Foster, dono de uma usina de reciclagem, o material poderia ser reaproveitado e render bons lucros. Mas, segundo ele, falta mão de obra especializada.
Aqui a gente trabalha com uma mão de obra não qualificada e um funcionário desse não sabe o que é um chip, não sabe o que é uma placa, né? Sabe o que é, mas não sabe exatamente separar o que é isso.
Por falta de gente que domina a tecnologia no Brasil, o lixo eletrônico é exportado para países como a China, que faz novos equipamentos a partir da sucata. Samir Dias Rezende, que é consultor em reciclagem de equipamentos eletrônicos, disse que a reciclagem feita aqui mesmo no Brasil poderia, além de preservar o meio ambiente, tornar mais baratos os produtos nacionais.
Compramos um computador, um valor hipotético, $1,000, né? Aí esse computador vem para cá por $1,000, os $1,000 vão embora. Depois esse mesmo lixo que compõe esse computador vai embora de novo. E ele volta novamente por $1,000. A gente manda ele por centavos lá para fora e volta novamente $1,000. Então quem só está ganhando com isso, em todos os sentidos, é o mercado externo que detém a tecnologia.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê a criação das indústrias de logística reversa, em que os produtos novos são feitos a partir de outros já usados. A lei obriga governos estaduais e municipais, empresários e cidadãos a fazerem acordos setoriais para cada tipo de indústria. Quem explica é Silvano Silveiro da Costa, secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente.
Esse acordo setorial, depois que for feito, vai dizer o papel de cada um, né? E vai dizer também para o cidadão qual que é a parte dele. Então, vamos dar um exemplo. A pessoa tem na sua casa um pilha e bateria. Em alguns municípios, hoje, os municípios já fazem essa coleta. Mas a partir do momento em que for feito o acordo setorial para pilhas e bateria, o cidadão vai saber exatamente onde ele vai poder dispor sua pilha, onde é que vai dispor sua bateria. Isso pode se dar, inclusive, em conjunto com o Poder Público Municipal, porque o Poder Público Municipal pode dispor alguns pontos de coleta, o comércio também dispõe alguns pontos de coleta. No momento em que isso for regulamentado e o setor produtivo responsável por cada um desses resíduos definir a regra, o presidente da República vai assinar um decreto dizendo como é que vai se dar essa chamada logística reversa. O cidadão vai ter orientação através de campanhas publicitárias informando para ele, para cada tipo de resíduo, o que ele deverá fazer.
Ainda este mês, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, deve definir como será feita a coleta e a destinação dos eletroeletrônicos. De Brasília, Luciana Vasconcelos.
E a preocupação com o meio ambiente também está presente nos órgãos públicos. Gestores estão sendo treinados para compras de produtos e serviços por meio das chamadas licitações verdes.
A administração pública é um dos maiores consumidores de bens e serviços em todo o país. O governo contrata e compra de tudo, desde o cafezinho até as empreiteiras das grandes obras. A maior parte das contratações e das compras é feita por meio de licitação. E o melhor preço, na maioria das vezes, é um fator decisivo na escolha do fornecedor. No entanto, outras exigências podem representar maior economia e mais eficiência nos gastos públicos. Uma delas é a preocupação com o meio ambiente. Quem tem detalhes é Murilo Jordã, procurador federal, que tem se dedicado a capacitar técnicos e gestores públicos sobre esse assunto.
Juridicamente, as licitações elas devem preservar a igualdade de participação dos concorrentes, né? E muitas vezes essas exigências ambientais sustentáveis, elas acabam, vamos dizer assim, não sendo encontradas de uma maneira tão comum no mercado como são os produtos, né? Como que eu vou dizer que de uma maneira geral não tem essa preocupação. Então, como poucos produtores, poucos vendedores têm condição de fornecer esse tipo de objetos para essas licitações, isso acaba reduzindo a competição. Isso é juridicamente vedado, né? Então precisa haver um treinamento, né, para que eles possam, de uma maneira, como que eu vou dizer assim, a partir do bom senso, de uma maneira razoável, de uma maneira proporcional, possam escolher esse tipo de produtos.
Ao fazer exigências ambientais, o governo estimula boas práticas por parte das empresas em relação ao desenvolvimento sustentável. Por isso, gestores e compradores de órgãos públicos de todas as regiões do país estão passando por treinamentos sobre aquisição de produtos e serviços por meio das chamadas licitações verdes, que representam compras sustentáveis, ou seja, que consideram critérios ambientais, econômicos e sociais em todos os estágios de processo de contratação, transformando as aquisições do governo em um instrumento de proteção ao meio ambiente. Quem explica como ocorre a capacitação em todo o país é Carlos Henrique, diretor do Departamento de Logística e Serviços Gerais do Ministério do Planejamento.
Os gestores públicos não estavam, até agora, acostumados a levar esses critérios em consideração na hora de elaborar seus editais. Então, agora, esses seminários, eles objetivam isso, trazer à baila esse assunto para que possa ser discutido e que as melhores formas de, os melhores critérios possam ser aplicados visando essa sustentabilidade, que é uma atribuição do Estado.
Silvia Figueiredo, advogada-geral da União, é um dos servidores que participaram da capacitação na capital fluminense.
A importância, acho que é isso, é conscientizar e fazer com que as pessoas efetivamente comecem a se preocupar e a trabalhar no sentido de proteger o meio ambiente.
No Rio de Janeiro, um dos institutos que trouxe exemplos para serem compartilhados foi o Jardim Botânico, que há um bom tempo prioriza a compra de produtos de fornecedores que se preocupam com o meio ambiente. Segundo Suindara Rodrigues, coordenadora de recursos e logística do Jardim Botânico, as iniciativas já são compartilhadas por outros órgãos públicos.
A quantidade de materiais que vão ser adquiridos, contemplando todos esses órgãos, né, em conjunto nessa compra compartilhada, né, é um número significativo que, apesar de o preço poder não ser o menor preço por ter o ingrediente da sustentabilidade, nós temos a expectativa de um ganho no preço por escala, por estar comprando em grandes quantidades, compartilhando vários órgãos.
Além do Rio de Janeiro, a capacitação também ocorreu em Rio Branco, Belém, Recife, São Paulo e Florianópolis. Ao todo, cerca de 600 gestores e técnicos já foram capacitados. Mais informações sobre os cursos podem ser obtidas na página eletrônica do Ministério do Planejamento, no www.planejamento.gov.br. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
E nessa época de tempo quente, seco e de muitas queimadas, uma resolução aprovada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, vai facilitar a recuperação das áreas de preservação permanente, a chamada APEPES.
Sobre esse assunto, a repórter Daniela Almeida conversou com o João de Deus Medeiros, diretor do Departamento de Florestas do Ministério do Meio Ambiente. Vamos ouvir.
Diretor, a partir da aprovação deste texto, o produtor pode agir com menos burocracia na hora de recuperar essas áreas?
Exatamente, o objetivo é esse, deixar claro que as ações voluntárias de recuperação de APP, elas independem da autorização do órgão ambiental e também da necessidade de apresentar projeto técnico. Então a ideia é exatamente essa, dar uma resolução que dá orientação, ensina como fazer e tenta estimular para que as pessoas comecem a fazer a recuperação das suas áreas.
E também não vai precisar de aprovação de órgãos ambientais como o IBAMA?
Não, exatamente, a ideia da resolução é essa, é deixar claro que independe dessa autorização dos órgãos públicos de meio ambiente, que cada proprietário pode sim, voluntariamente, começar a fazer a recuperação das suas áreas.
Quais são os três métodos de recuperação das APPs?
Então, a resolução, ela tem esse condão mais didático, é ensinar, dar uma orientação de como fazer. E a resolução aprovada, ela dispõe três metodologias, que é o plantio de mudas de plantas nativas, a condução da regeneração natural, que é permitir que a vegetação naturalmente se desenvolva, e um terceiro método, que é a conjugação dos dois, ou seja, o plantio de algumas mudas e também algum tipo de cuidado para permitir a regeneração natural.
Em que regiões brasileiras estão as APPs mais carentes?
É importante mencionar que a APP ela tem a previsão legal para o país inteiro, então todas as propriedades, dependendo da característica, tem APP. A demanda por recuperação é muito maior nas áreas que foram mais utilizadas historicamente, né? Então, sul, sudeste, o nordeste é onde nós temos uma demanda maior por essa necessidade de recuperação.
Muito obrigada pela entrevista, diretor.
Ouvimos o diretor do Departamento de Florestas do Ministério do Meio Ambiente, João de Deus Medeiros.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
População pode tirar dúvidas sobre saúde em até 24 horas pelas redes sociais na internet.
Até o dia 30 de outubro, cidadãos podem dar opinião sobre o azeite de oliva que é vendido no Brasil.
Brasil tem 627 espécies de animais ameaçadas de extinção. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer sugerir uma reportagem sobre o Poder Executivo na Voz do Brasil? Mande um e-mail para pauta@ebcserviços.com.br.
Amanhã, feriado de 7 de setembro, não haverá Voz do Brasil. Voltamos na quarta-feira. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom feriado e até quarta.